Boa tarde a todos. Já temos quórum, vamos dar início à nossa ordem de trabalhos com a aprovação da proposta da ordem do dia. Algum dos meus deputados quer alterar, sugerir, emendar? Muito obrigado. Está aprovada a proposta da ordem do dia. 2. Apreciação e votação das atas das reuniões anteriores, dos dias 11, 12 e 14 de janeiro, que os nossos serviços, com a competência e a diligência costumeira, distribuíram pelos colegas. Alguém quer fazer sugestões, emendas? Estão, portanto, aprovadas as atas das reuniões anteriores. Comunicações do Presidente. Pede ao nosso Presidente que vos transmita dois pontos. Primeiro, no escrutínio das iniciativas europeias, na sequência do parecer do Programa de Trabalho da Comissão Europeia e da Deliberação da Comissão, a Sra. Deputada Maria Paula Cardoso enviou um ofício ao Presidente da Comissão, dando conta da sugestão de remeter à Comissão de Assuntos Europeus as seguintes sugestões para escrutínio reforçado. A proposta relativa ao reforço do apoio às PME da União nos mercados externos, uma iniciativa destinada a apoiar a criação de redes inteligentes e no que diz respeito à diretiva relativa à eficiência energética e economias de energia. Esta proposta foi aparentemente consensualizada, pelo que se os grupos parlamentares assim o entenderem, será remetido o ofício à Comissão de Assuntos Europeus, coisa que eu colocava à consideração dos restantes colegas, se alguém se opõe ao envio e, não sendo o caso, transmitirei ao Presidente. Relatórios das audições foram distribuídos a todos. Os relatórios, como sabem, sabemos todos, recebemos por Zoom, da audição pública sobre o comércio eletrónico e o comércio tradicional concedido pelo Grupo de Trabalho do Comércio e Serviços, e das audições à União das Mutualidades Portuguesas, à Associação Nacional das Empresas Lutuosas, da Associação dos Agentes Funerários de Portugal, à Associação... A Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário e a Associação Nacional de Freguesias pelo Grupo de Trabalho Atividade Funerária. É caso para dizer que isto é um grupo de trabalho muito vivo. Muito vivo e animado. E quem é o nosso Lodorico Paraguaçu? É... Bom,
é sempre quem falta.
Exatamente, é o que eu costumo dizer às minhas filhas. Normalmente é quem liga este perguntador. Bom, ponto número 4, senhores deputados. Projetos de resolução 305. Despeço-me de ler a lista toda, conhecendo a ordem dos trabalhos. O assunto é Termas de Vizela. Apresentação e discussão conjunta. Qual dos senhores deputados quer tomar a palavra para falar mais uma vez do assunto das Termas de Vizela?
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu só quero ser porta-voz da mensagem que o deputado Miguel Laranjeiro, que tentou promover e conseguiu, creio, um consenso alargado num texto de substituição dos diferentes projetos de resolução que foram feitos sobre as Termas de Vizela. Foi consensualizado o texto final que resume um pouco os considerandos, no sentido de se expurgar de algumas análises que podiam ser mais menos consensuais, e tento juntar nos diferentes pontos de recomendações ao Governo todas as vertentes, quer sugeridas pelo PSD, por exemplo, no que respeita à valorização do espólio, do PCP, no que respeita à prioridade dos trabalhadores que estão no desemprego, mas que eram os trabalhadores das termas, para eles reativados o complexo, possam ter prioridade na admissão. Portanto, na prática, dispensava de ler o conjunto das conclusões, mas o conjunto das conclusões pretende compilar e fundir todos os pontos que continham as diferentes recomendações dos diferentes grupos parlamentares, e creio que por isso foi possível chegar a esta substituição, que é consensual e que esperamos que seja um ponto de partida para rapidamente ver ultrapassado este problema das Termas de Vizela, que tem consequências quer para a cidade, quer para o concelho. Muito obrigada.
Thank you.
Sr. Presidente, apenas para registar que quando tivermos a possibilidade de ter aqui o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, felicitá-lo-emos pessoalmente pelo esforço de coordenação que fez relativamente a esta matéria.
Mas eu também não tinha nada a agradecer. Senhor, o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, em nome do Bloco de Esquerda, dizer que efetivamente este é um tema que, pela sua tendência, mas também pelo seu peso a nível regional, mereceu esta concordância de todos os grupos parlamentares. Dizer que, da nossa parte, nos congratulamos também com termos chegado a este documento em comum, que representa, no fundo, os diversos pilares da solução que nós achávamos também que era necessária e, por isso, permitiu, juntamente com os outros grupos parlamentares, reforçar esta opinião de que, efetivamente, as termas de Viseu são um bem relevante, necessário e que devem estar abertas para cumprir aquela que é a sua função histórica, que é de servir os utentes e representar também o espaço de dinamização do concelho.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar também o deputado Miguel Laranjeiro, que penso que fez um bom trabalho, mesmo na sua ausência, relativamente à fusão do conjunto dos projetos de resolução. Dizer que valorizamos o resultado a que chegámos e julgo que, se mais não houvesse a iniciativa do PCP ao apresentar o projeto de resolução, já está contemplada, portanto, fica contemplada. Dizer que esperámos que a ausência aqui de um período exato, digamos assim, no sentido da resolução desta questão, não significa aquilo que, do nosso ponto de vista, pode acontecer e para o qual tentámos alertar o Secretário de Estado, que é que esta negociação com este primeiro investidor se prolongue tempo demasiado, sem resolução. Esperamos que isso não aconteça, mas, sobretudo, esperamos que o Governo tenha em conta que este projeto de resolução o cumpra e não faça como tem feito com muitos outros projetos de resolução aprovados nesta Assembleia da República. Este, como apesar de tudo, tem a participação do Partido Socialista, pode ser que desta vez a Assembleia seja mais feliz nas recomendações que faz ao Governo. Disse.
A todos, em particular ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, e fazer votos de que a expectativa do Sr. Deputado Agostinho Lopes se cumpra de facto, senão valia de facto a pena. Perdi a minha ordem de trabalho, João, mas julgue-me, por favor. Ponto 5. Ponto 5. Nós já fizemos a discussão. A deputada Luísa Apolónia não está cá. Mas foram já distribuídas, creio, as sugestões de retação ou não, Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente, não sei se é possível, mas ajuda com certeza para a discussão. Eu julgo que eu própria e o deputado Nuno Reis chegamos a um acordo com a deputada Luísa Apolónia acerca da redação das conclusões. Sempre e, verdade, portanto, eu já as li, por mim tudo bem, se o deputado Nuno Reis concordar.
Isso é muito verdade, mas
do seu lado direito,
estão representados dois partidos com assento parlamentar que temos que verificar.
Sim, não é desconsideração, estou a falar só da parte que se conhece,
é
daquilo que sei.
Eu sei que não é.
Quanto aos outros, desconheço.
Eu sei que não é, mas...
Portanto, da minha parte, estou preparada para votar, se for distribuído. Caso disso.
Os seus deputados do Bloco e do Partido Comunista também têm o texto e estão preparados? Ótimo. Então, alguém quer ainda dizer alguma coisa, uma vez que a discussão já a fizemos, podemos votar estes pontos 4 e 6 das conclusões para substituir e depois, até por economia processual, podemos votar umas conclusões com esse ponto 4 e esse ponto 6, conclusões e parecer, naturalmente.
Não?
Foram
eliminados.
Esses foram eliminados. Então, isso ainda simplifica muito mais. Alguns dos seus deputados querem intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado, não? Então, podemos votar. Conclusões e parecer, como sabem, é o que votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Mais uma vez, uma discussão que fizemos a semana passada, mas que acabámos por não votar, sobre o futuro da política de coesão, com o Sr. Deputado Eurídice Pereira apresentou o relatório, ele foi discutido. Estamos também, a menos que algum dos seus deputados queira dizer alguma coisa em conclusões, passarmos à votação das conclusões de parecer. Alguns dos seus deputados ainda querem intervir? Não sendo o caso, quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado pelos demais partidos presentes. E o Sr. Deputado Agostinho Lopes quer usar da palavra, provavelmente, para fazer uma declaração de voto sobre esta matéria.
Exatamente, Sr. Presidente, era para fazer uma declaração de voto sobre esta questão. O grupo do parlamentar do PCP vota contra estas conclusões. Eu entregarei uma declaração de voto escrita, para não amassar, não estar aqui a lê-la totalmente. Só dizer, porque julgámos que estas conclusões, num relatório que para nós, num parecer sobre um relatório do nosso ponto de vista, tem uma particular importância, porque as conclusões, do nosso ponto de vista, deveriam assinalar de forma clara e explícita o agravamento dos problemas de coesão económica, social e territorial em Portugal e o agravamento dos problemas de coesão no interior da própria União Europeia, que é caso, Portugal é caso do flagrante, divergindo durante uma década. Julgamos que o resultado da política e do próprio Fundo de Coesão, que visam a promoção do desenvolvimento harmonioso da União Europeia e das suas regiões e a redução das disparidades regionais, não foi alcançado em Portugal, nem com Portugal no quadro da União Europeia. E consideramos que, para lá de insuficiências próprias desta política, e, por exemplo, insuficiência, escassez de verbas orçamentais, de uma regulamentação defeituosa, o Fundo de Coesão, por exemplo, continua a contemplar regiões ditas pobres de países ricos, que são mais ricas que as regiões ricas de países pobres, que são excluídos, de que Portugal, infelizmente, tem alguns casos. Mas, sobretudo, a política de coesão não foi capaz de contrabalançar a dinâmicas de desigualdade causadas por outras políticas comunitárias, nomeadamente a PAC, o Programa do Comércio Externo e o próprio Pacto de Estabilidade e Crescimento. Gostaria ainda de dizer que, no curso do debate, reconhecendo-se, até após uma intervenção do deputado do Partido Socialista, do PSD, a situação, os problemas de desigualdades regionais no nosso país, a deputada relatora, na sua justificação, tentou responsabilizar também o PCP possível empatar de decisões políticas ao longo destes anos. Ora, nós queremos, e eu gostaria de que o nossa declaração de voto isso ficasse registado, de que não tem o PCP qualquer responsabilidade nesta matéria, bem pelo contrário. Foi aqui falado o problema de, basta ver alguns exemplos concretos, o problema da regionalização, ela não se concretizou, não foi porque o PCP tivesse empatado qualquer processo de regionalização, foi porque o PS, quando o processo político e legislativo estava praticamente acabado, se aliou ao CDS e ao PSD para travar, eu diria, para blindar e bloquear a Constituição da República Portuguesa contra praticamente qualquer processo de regionalização. O Orçamento de Estado tem sido um dos nossos argumentos no voto contra sucessivos Orçamentos de Estado, inclusive o último, exatamente porque eles não compensam, não respondem de forma suficiente ao problema das assimetrias regionais. A mesma questão relativamente aos fundos comunitários. E ainda relativamente ao próprio CREN, apresentámos um projeto de resolução onde um dos seus objetivos era exatamente procurar que os fundos comunitários do CREN procurassem responder a este problema da desigualdade territorial do país, às assimetrias regionais. de facto continua a esquecê-lo e vai reproduzir, tal como os anteriores quadros comunitários de apoio, o mapa de desigualdades no nosso país. Poderia ainda falar dos serviços públicos e de uma política que de facto está a esvaziar o interior e zonas rurais de serviços públicos, em alguns casos decisivos, dando uma verdadeira contribuição para a desertificação económica e humana de extensas áreas do nosso território. E disse, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, se houver um suporte escrito, talvez facilitasse. Era isso mesmo. Muito obrigado pela sua declaração de voto. Vamos então passar ao ponto 7, adiado da última reunião. E dou a palavra de comunicação sobre a prioridade em infraestruturas energéticas para 2020 e mais além, o que não tem nada a ver com o grupo de trabalho que estivemos a falar anteriormente. Este mais além presumo que é no sentido de au-delà de 2020, não é? E passo a palavra ao Sr. Deputado João Galamba para apresentar o seu relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, é mais uma iniciativa da Comissão Europeia, inserida no âmbito da política energética para a Europa, e esta comunicação visa sobretudo a questão das infraestruturas energéticas e a importância de se dar passos no sentido de criar um verdadeiro mercado europeu que só pode existir com um planeamento comum a nível europeu de infraestruturas que hoje não existem. Eu não vou agora, o relatório é muito extenso e tem um conjunto de documentos de suporte, mas acho que o mais importante a reter desta comunicação da Comissão Europeia é sem dúvida o reconhecimento de um desafio ao qual a Europa não pode escapar, mas acho que a Comissão falha, mais uma vez, como tem falhado a maioria das iniciativas desta natureza, ao não criar ou não dar passos no sentido de criar instrumentos financeiros necessários para concretizar a política que eles próprios definem como fundamental. Isto está na comunicação da Comissão, que estima, se não estou enganado, um déficit de cerca de 100 mil milhões de euros de investimento para concretizar esta política, mas a comunicação é omissa em relação a esta matéria. Eu acho que esse é o ponto mais importante e, aliás, um ponto que parece ser característico a todas as iniciativas da Comissão e que mostra um problema mais vasto, que é, neste momento, a União Europeia não tem instrumentos orçamentais e financeiros para implementar as políticas que ela própria considera necessário. É tudo.
Qual dos seus deputados quer usar da palavra? Nenhum dos seus deputados quer usar da palavra sobre o tema das infraestruturas energéticas europeias. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Podia começar esta intervenção com o pedido de várias famílias. Iremos falar sobre esta matéria. E eu concordo com o que foi dito pelo deputado João Galamba sobre que um dos problemas que existe atualmente é o problema do financiamento. Obviamente esse é um problema que perpassa particularmente os países da periferia da Europa. Infelizmente, do ponto de vista da construção de um sistema energético europeu, não é esse, do nosso ponto de vista, o único problema. Aliás, é curioso como se colocam aqui, se chocam duas posições engraçadas na construção do sistema energético europeu. Por um lado se fala em redes inteligentes, por outro lado se fala em mercado, quase como se levasse a dizer que o mercado é inteligente e por isso resolverá todos os problemas. Porque efetivamente há aqui uma dissociação entre as duas coisas. Nem o mercado é tão inteligente quanto isso, como se viu ao longo dos últimos anos, nem as redes inteligentes são efetivamente a resolução dos problemas todos que a nível energético a Europa enfrenta. Um dos problemas mais graves que existe é sobre quem produz, como produz e quando é que produz, e infelizmente existem muitas opções a nível europeu que estão a direcionar novamente a produção para a produção do nuclear. E este é o reforço, sendo essa uma energia do ponto de vista de venda mais barata, não do ponto de vista de todo o ciclo, mas do ponto de vista de venda mais barata, a todas as construções desta mega rede europeia será o reforço também desta energia nuclear.
e por isso não é necessariamente por si só uma noção positiva do que será a construção do sistema energético europeu. Por último, dizer que efetivamente o problema europeu a nível de energia não se resolve até só pela lógica da construção de um sistema energético europeu, porque isso vê apenas a perspectiva do consumo e da procura, mas sim, obviamente, pela lógica de redução de consumos e de muita alteração do que é o mix energético europeu, e acho que esta é uma das falhas quando se fala de energia a nível da Europa, não se dar a correta dimensão a estes aspectos.
Então, vamos votar as conclusões e o parecer. Alguém vota contra? Alguém se abstém?
Está aprovado por unanimidade.
Peço desculpa. O Sr. Deputado Agostinho Lopes absteve-se. Sr. Deputado Horácio Antunes, não devia ter o parecer de Vossa Excelência
aqui. Sr. Presidente, como vê, estou aqui agora a ultimá-lo à última da hora, não foi possível ainda datilografá-lo no computador, só nos como próximos está, dias será entregue e, portanto, só para a próxima semana é que poderá ser apreciado. Queria pedir o adiamento, portanto.
Adiado para a próxima semana. Sr. Deputado Nuno Reis. Sr. Deputado Nuno Reis, caríssimos colegas, voltando à ordem de trabalhos,
muito obrigado, Sr. Presidente.
Jubilando a mesa com a alegria que sempre decorre do convívio fraterno entre colegas parlamentares, vamos agora ouvir o Sr. Deputado Nuno Reis falar sobre o ponto 9 da ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas relativamente a este relatório. Já se introduziu o tema do setor energético em termos europeus com esta discussão que acabou de acontecer, mas uma das debilidades que subsistem, portanto, em termos do setor energético europeu tem que ver com aquilo que poderíamos identificar como uma ainda incipiente coordenação em termos de matéria regulatória e com as diferentes abordagens que as entidades reguladoras nacionais têm precisamente relativamente a temas que por vezes são comuns. Surge muito nesse sentido esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à integridade e à transparência nos mercados da energia. Visa, portanto, esta proposta de regulamento criar um quadro eficiente e eficaz que assegure o bom funcionamento do mercado e que previna abusos. Até tendo em conta que nos mercados grossistas da energia neste momento, quer nos mercados de gás, quer nos mercados de eletricidade, a maior parte das transações são feitas em bolsa, mas há também transações que são feitas, portanto, over the counter, há necessidade de se ter de facto uma abordagem mais coordenada. Os mercados energéticos são transfronteiriços, como se sabe, e de facto o mais importante desta proposta de regulamento visa a criação de uma agência, portanto, de cooperação dos reguladores de energia que de facto assegure, previna esses abusos de mercado, assegure um funcionamento e um quadro comum dos reguladores nacionais e que evite de facto que aquilo que são consequências diretas, como é óbvio, os mercados grossistas de eletricidade e gás, o preço do mercado tem consequências óbvias e diretas naquilo que é o preço que é cobrado ao consumidor final. Também nessa perspectiva é importante, em nossa opinião, a criação, portanto, de uma agência, portanto, europeia que tenha a função de coordenar essas diferentes abordagens regulatórias. Nessa perspectiva, portanto, parece-nos positivo. De qualquer das formas, tivemos o cuidado de, nas conclusões, adotarmos uma abordagem defensiva, sugerindo que, de facto, os nossos órgãos, quer de supervisão financeira nacional, quer de regulação energética nacional, tenham uma palavra a dizer sobre esta proposta de regulamento, porque Assim aconteceu também em termos europeus. Quer a entidade, portanto, quer uma entidade de supervisão, enfim, de ativos financeiros, se quiser, quer também as entidades reguladoras nacionais, durante este processo, puderam pronunciar-se para, portanto, para que, portanto, para que este regulamento fosse feito, mas na realidade acho que nos falta aqui, acho que nos faltam aqui documentos importantes e acho que nos faltam aqui parceiros importantes, e é nessa perspectiva que este, que estas conclusões surgem. Muito obrigado.
Quem, qual dos deputados, quer usar a palavra? Deputado Jorge Santos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Reis, felicitá-lo pelo relatório e dar-lhe conta da... Tenho uma perspectiva muito semelhante àquela que ele referiu, no sentido de completarmos este relatório com alguns parceiros de entidades que em Portugal lidam com esta área, nomeadamente a ERSE, acho que faz todo o sentido. E, portanto, eu acho que valeria a pena a Comissão refletir sobre isso e pedir esse parecer, sem dúvida nenhuma. Acho que também não haverá nenhum obstáculo a que, em relação à CMVM, se faça a mesma coisa. Penso que, aliás, só enriquecerá o próprio relatório. A sugestão que eu coloco era que o Sr. Deputado Nuno Reis ponderasse também que nesta audição pudesse também ser ouvido, e penso que não prejudica de maneira nenhuma a possibilidade de audição da ERSE, de pronúncia, de parecer da ERSE, não será propriamente uma audição, do representante português, do operador do mercado ibérico de eletricidade. Talvez valha a pena ter também essa percepção, porque é de facto quem na Península Ibérica e no nosso mercado ibérico de energia tem lidado com esta questão, talvez mais que a ERSE, e talvez de uma forma mais relacionada com a nossa produção nacional. E, portanto, era esta a sugestão, portanto, dizendo que, como é evidente, estamos de acordo com aquilo que, com a reflexão que está feita no relatório, sendo que o objetivo que está neste documento é um objetivo, do ponto de vista teórico, muito importante, falta executá-lo. E é, de facto, isso que é muito importante, que, especialmente num momento como este, a Europa tenha a capacidade de pôr em prática estes bons princípios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, mais algum Sr. Deputado quer usar da palavra? Se não, vamos votar parecer. Sr. Deputado, não resta?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que aceitamos a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches. Faz todo sentido, de facto. Corrigir também uma pequena gralha que está no ponto 5 das conclusões, tem um I a mais. E há pouco, quando estava no ponto 5 das conclusões, em virtude da presença de e diversas instituições. E também no ponto 2, o sentido da frase no ponto 2 era onde o Mibel e o Mibgás pretendem ser e não são. Muito obrigado. Almejam, ou pretendem ser. Aceito a sugestão do Sr. Presidente também. Muito obrigado.
Toda a gente percebeu que isto era um truque do Sr. Deputado Nuno Reis para testar a nossa atenção. Chumbámos, mas vamos votar à mesma. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. Votam todos os outros presentes a favor, presumo, portanto. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Não sendo o caso...
Sr. Presidente, uma pequena nota, até porque sei que é um deputado muito conhecedor e particularmente interessado nessas matérias. Na próxima quinta-feira, o Grupo de Trabalho da Energia recebe, portanto, a presença do Sr. Engenheiro Mira Amaral, e está prevista, naturalmente, uma polémica suficiente para a sua presença aqui ser bem-vinda. Muito obrigado.
Esta minha terra chamar-se-ia uma chega, mas... Mas, muito obrigado pela sugestão, Sr. Deputado. Seria com certeza interessante se houvesse. Passo à imodéstia. Datas das próximas reuniões: no dia 25 de janeiro, pelas 15 horas, temos audição ao Sr. Ministro da Economia no âmbito das audições periódicas previstas no regimento. Provavelmente uma oportunidade, entre outras coisas, para o Sr. Deputado Agostinho Lopes repetir muita da bondade das suas conclusões, se me permite, na votação, na declaração de voto que há pouco fez. Senhores Deputados, muito obrigado, muito boa tarde, está encerrada a nossa reunião.